Bom, agora eu vou dar conta de uma entrevista que ontem teria, que estava programada para acontecer ontem, mas por conta de alguns problemas de conexões, ela não pôde ocorrer. Eu me refiro ao diretor administrativo e financeiro da Associação dos Engenheiros da Petrobras, a AEPET, Fernando Siqueira. Fernando Siqueira, bom dia!
Bom dia, Anderson. Bom dia para os telespectadores aí.
Uma alegria, Fernando, te receber aqui no nosso Faixa Livre, voltar a conversar com você aqui no nosso programa agora, nesse nosso novo formato, pelo nosso canal no YouTube, depois de tantos anos dialogando com você pelo rádio. Um prazer enorme te receber aqui no nosso programa, Fernando. Fernando, eu te agradeço, muito obrigado, Fernando. Mas eu queria começar aqui o nosso papo hoje tratando dessa transição de governo, Fernando, que se desenrola aqui no nosso país. Uma luz no fim do túnel que se acende para que se paralise, digamos assim, esse projeto de entrega do Estado Nacional, que foi iniciado a partir do golpe na ex-presidente Dilma Rousseff, que avançou enormemente nessa gestão do Jair Bolsonaro. E as nossas estatais, como a Petrobras, foram um dos principais alvos nesse período. Você acredita, Fernando, que o futuro governo Lula vá restabelecer a soberania do país, reestatizando as nossas empresas entregues ao grande capital? Há quem diga, Fernando, que o petista aí vai apenas interromper as privatizações. Qual é a sua aposta, Fernando, para essa nova gestão da presidência da República a partir de 2023?
Bom, a vitória do Lula já interrompeu um processo de entrega da Petrobras que vinha avassaladoramente caminhando, né? O jogo é muito pesado, Anderson. A gente sabe que os Estados Unidos têm uma insegurança energética muito grande em face de ter um consumo imenso de petróleo, cerca de 10 bilhões de barris por ano, e ter uma reserva de apenas 40 bilhões de barris. Ou seja, se ele não tomar petróleo no exterior, em 4 anos o país literalmente morre por falta de energia. Então, a pressão sobre o pré-sal, desde que foi descoberto, é muito grande. Eu até brinquei na época com os colegas, companheiros do PT. Eu não sou do PT, mas a gente trabalhou muito junto em defesa da Petrobras. Eu brinquei que quando o Lula promulgou a lei de partilha, que retomou a propriedade do petróleo para a União, ele teria assinado um atestado de óbito político, porque ele ofendeu gravemente a estratégia americana. Lembrando que no governo Dilma, o Edward Snowden, ex-empregado da Agência de Segurança Nacional de Segurança dos Estados Unidos, vazou informações de que havia uma espionagem monstruosa na Petrobras, né? Cerca de 2 bilhões de telefonemas interceptados. Até o prontuário médico da Dilma foi espionado, de forma que acredita-se até que todas essas informações foram passadas por Sérgio Moro para fazer a Operação Lava Jato. Eu nunca vi uma pessoa externa à Petrobras ter tantas informações sobre a companhia, né? De forma que os Estados Unidos querem o pré-sal para atenuar a sua insegurança energética. O pré-sal tem um potencial da ordem de 100 bilhões de barris, né? É mais 2,5 vezes a reserva americana. Então, por essas razões, os Estados Unidos invadiram o Iraque, invadiram a Líbia, o Afeganistão, tudo isso para tentar tomar para si as reservas mundiais que sustentariam seu consumo imenso, né? Então, nós, no período em que o Lula criou um grupo de trabalho para fazer uma revisão da lei do Fernando Henrique, a 9478, que é uma das piores leis do mundo, dá todo o petróleo para quem produz. Então, o Lula resolveu, com a descoberta do pré-sal, e o tamanho imenso das reservas relatadas pelos diretores da Petrobras, o Lula resolveu rever o marco regulatório. Porque os diretores disseram: ó, com essa lei que está aí, a gente está descobrindo pré-sal para os outros. Então, o Lula fez um grupo de trabalho, e mais ou menos em torno de 2007, que durou até 2010. E nesse período, o lobby internacional foi fortíssimo em cima do Congresso. Para você ter uma ideia, eles fizeram 8 audiências públicas, 6 no Senado e 2 na Câmara. Dessas 8 audiências públicas, cada uma tinha cerca de 5 mesas de expositores. E dessas 5 mesas, 2 eram de lobistas. Você tinha o João Carlos De Luca, você tinha o David Silberstein, você tinha o Jean Paul Prats, você tinha, enfim, uma série de lobistas, pessoal do Instituto Brasileiro de Petróleo. Então, cada mesa dessa, 2 lobistas falando sobre, defendendo a não realizar, não mudança da Lei 9478 e tentando até ganhar terreno nesse sentido. Felizmente, a gente conseguiu ganhar e entrou a lei de partilha. Eu trabalhei muito lá no Congresso, vi de perto essa pressão. O Pedro Simon e o Ibsen Pinheiro me ajudaram muito, inclusive o Romero Jucá fez uma mutreta violenta lá para introduzir uma emenda que dizia que os royalties pagos serão devolvidos em petróleo. Você veja o absurdo. O cara paga o royalties e recebe de volta em petróleo. Então, nós tentamos derrubar isso na Lei 12.351, não conseguimos. Aí, numa lei seguinte, a 12.734, o Pedro Simão introduziu uma emenda e conseguiu aprovar, né, dizendo que não pode haver ressarcimento, ou seja, anulou aquele absurdo da lei anterior, né? Então, a promulgação dessa lei retomou a propriedade do petróleo para a União, e aí vazaram aí os telegramas da Shell, da Chevron, do consulado americano, todo mundo fazendo lobby contra a Lei 12.351, né? Forma que isso foi, acabou sendo aprovado e foi uma das grandes formas de razões, aliás, razões para o Lula passar por todo esse essas denúncias que ele passou. Inclusive, durante a campanha, mandei alguns recados aí para o pessoal da campanha, dizendo o seguinte: é uma mentira colossal do Bolsonaro, dizendo que o Petrolão deu um prejuízo de 900 bilhões à Petrobras. E, na verdade, o prejuízo contabilizado do Petrolão foram 8 bilhões de reais, e não 900, e dos quais 6 bilhões e meio foram recuperados pela Lava Jato. Então, o prejuízo total do Petrolão foi 1 bilhão e meio. E os principais agentes, né, nomeadores de diretores da Petrobras foram o PP e o PL, o Partido Progressista e o partido atual do presidente. É o Paulo Roberto, Barusco, Nestor Severo foram nomeados por esse pessoal, né? Então, esses fake news aí dizendo que o Petrolão quebrou a Petrobras nunca esteve quebrado. A dívida que a Petrobras contraiu da ordem de 600 bilhões foi para construir os sistemas de produção do pré-sal, que hoje respondem por mais de 80% da produção nacional. E essa dívida foi sendo paga no período de 2017, 2015 a 2017, a dívida caiu de 140 bilhões de dólares para 69, graças aos ativos da Petrobras gerados pelas empresas, pelo próprio produção do pré-sal. Então, o que existe de desinformação sobre a Petrobras uma grandeza, né? O próprio Hélio Beltrão dizia que os grandes inimigos da Petrobras são a desinformação e o preconceito.
É verdade, é verdade. Mas está claro, Fernando, que havia aí uma tentativa de construção desse discurso da corrupção para tentar criminalizar as gestões do Partido dos Trabalhadores. Está muito claro que essa turma bolsonarista constrói esse discurso de fake news para, de alguma forma, tentar desestabilizar o Partido dos Trabalhadores, algo que a gente tem observado ao longo desses últimos tempos. Agora, o Fernando, eu queria tratar de uma outra questão. Esses pagamentos indecentes aí de dividendos aos acionistas da Petrobras, um afogadilho, agora nesse fim de ano, antes de um novo governo assumir, isso é uma indecência, não é, Fernando? Que tipo de prejuízos essa distribuição de dividendos exorbitantes aos acionistas da empresa provoca para a própria Petrobras, a partir de uma política de preços para os derivados de petróleo que privilegia justamente esses interesses privados?
Eu fiz, Anderson, quatro artigos sobre isso. Eu mostro o seguinte, que desde o governo Temer com o PPI, quer dizer, quando o Temer assumiu, ele colocou o Pedro Parente, que em 2001 tentou privatizar a Petrobras junto com o Rastu, chegando a mudar o nome para Petrobras, né? Para facilitar a pronúncia dos compradores. Então eu fiz artigos mostrando o seguinte, que o PPI, que o Pedro Parente inventou, dá à Petrobras um lucro de quase mais, superior a 300%. Por exemplo, o óleo diesel custa R$ 1,20 para ser produzido. A Petrobras entrega na refinaria por R$ 4. Então, você está retirando o dinheiro do povo brasileiro e transferindo para os acionistas. E aí é bom lembrar que no governo Fernando Henrique, com a venda de ações no exterior, o capital social da Petrobras, que era 84% detido pelo governo, essa propriedade do governo caiu para 37%. No governo Lula, com a lei de partilha, que houve aquela capitalização, e os acionistas não investiram, só o governo, essa participação subiu para 48%. Então, deu uma melhorada aí no patrimônio da União que pertence ao povo brasileiro, porque a participação na Petrobras subiu para 48%. O Bolsonaro mandou o Banco do Brasil e a Caixa Econômica venderem as ações que eles detinham. Então, a propriedade do governo sobre a Petrobras caiu de novo para 36,7%. Então, 63,3% das ações da Petrobras pertence a acionistas privados, sendo 44% dessas ações na Bolsa de Nova York, Jorge Soros e Fundos Abutres, né? Então, a Petrobras tira do povo brasileiro patrimônio através de preços exorbitantes, mais de 300%, que nenhuma empresa do mundo de petróleo ganha isso. Então, ela retira patrimônio do povo brasileiro, transfere para acionistas privados, predominantemente estrangeiros. Isso é um crime de lesa pátria, essa distribuição de dividendos. Eles estão distribuindo dividendos acima do lucro da Petrobras, e na computação desse lucro entram ativos vendidos a preço de banana, como a BR, como a TAG, né, a rede de gasodutos. Então, por exemplo, o Parente vendeu a NTS, que é a rede de gasoduto do Sudeste, e a Petrobras está alugando por 3 bilhões por ano. Vendeu por 5 bilhões de dólares, recebeu metade, o resto foi pagamento de dívida. No fim, resumindo, o que a Petrobras recebeu pela venda da NTS, paga 18 meses de aluguel, mas a rede está alugada por 30 anos, por 3 bilhões de reais por ano. Então veja o prejuízo que a Petrobras. É como se você tivesse uma casa, vendesse para um especulador e ficasse pagando aluguel o resto da vida.
É isso.
A TAG foi a mesma coisa. A TAG era uma rede maior ainda, é Norte, Nordeste, que também está alugada por 3 bilhões por ano. vendeu a BR, vendeu, enfim, uma série de campos de petróleo, abriu mão de um patrimônio fantástico da Petrobras, o campo de Carcará, o melhor campo em termos de condições de produção. E com essa venda de patrimônio, eles consideram como lucro e distribuem dividendos em cima disso. Quer dizer,
Sim,
você
é
vende
isso.
os ativos a preço de banana e distribui dividendo como suposto lucro, que não é lucro nenhum,
Não,
entendeu?
é uma indecência, Fernando. A própria Relan lá, a refinaria Landulfo Alves, lá na Bahia, e que virou alvo aí de polêmica ao longo desses últimos tempos, porque antes do processo eleitoral, o Bolsonaro, de alguma forma, congelou, digamos assim, aqueles aumentos, aqueles reajustes do preço dos combustíveis, tentando aí se capitalizar politicamente para derrotar o Lula na eleição. E a Landulfo Alves, a turma lá da Relan, a partir dessa privatização, não quis nem saber disso. Eles já ampliaram lá o preço do petróleo, o preço do combustível lá na Bahia. Era o maior do país justamente por conta desse processo aí em que a Relan desconsiderou essa tentativa do Bolsonaro de congelar o preço dos combustíveis, já que são evidentemente uma empresa privada, né? Eles vão, a partir desse PPI indecente que é adotado aí pela Petrobras e pela própria Relan, eles ampliaram lá, aumentaram o preço dos derivados de petróleo, do óleo diesel, da gasolina e os combustíveis lá na Bahia acabaram sendo maiores, inclusive, que no restante do país. É uma vergonha todo esse projeto. A gente tem feito essa denúncia aqui no Faixa Livre já há bastante tempo, ô Fernando. Mas eu queria falar um pouquinho também sobre, em relação à Petrobras, sobre essa transição. À vontade, à
Só a
vontade.
questão do preço aí, ele não fez a Petrobras reduzir o preço dela. A Petrobras continuou ganhando 300%. É o que ele fez foi tirar o ICMS do Estado, ou seja, o povo brasileiro perde duplamente,
Isso.
porque paga um valor absurdo à Petrobras para transferir para os acionistas, e retirou impostos que permitem aos Estados investirem. Fazer investimentos sociais. Então, perde patrimônio transferindo para a Petrobras e perde investimento porque os impostos do Estado foram suprimidos. Então, é uma dupla penalização ao povo brasileiro.
É isso,
Sim,
não.
voltando então à pergunta que você ia fazer.
Não, pois é, eu ia te questionar a respeito do seguinte, ô Fernando. A gente tem essa transição de governo aí, e na Petrobras, um dos nomes mais cotados para assumir a presidência da estatal é justamente o do senhor Jean Paul Prates, o senador Jean Paul Prates, do Partido dos Trabalhadores lá do Rio Grande do Norte. Ele tem atuado aí fortemente nos últimos tempos na crítica a esse desmonte estabelecido pela gestão Bolsonaro. Só que a Epete divulgou na última semana, Fernando, um artigo de autoria lá do vice-presidente Felipe Coutinho, com umas críticas ao histórico do senador em relação à estatal, citando passagens onde ele teria atuado contra o interesse público. Eu gostaria de te ouvir a respeito disso. Ô, Fernando, você considera o Jean Paul Prates aí um bom nome para dirigir a Petrobras? Quais seriam os principais entraves para essa escolha, na visão de vocês da Epete?
Não, o artigo da EPET está perfeitamente fundamentado, né? O Jean Paul Prates foi um dos redatores da Lei 9478 do Fernando Henrique, gera o pior contrato do mundo no setor petróleo. O Jean Paul Prates foi um dos lobistas que eu mencionei quando fizeram o lobby contra a lei de partilha. Tinha ele, o Davi Zilberstein, João Carlos De Luca, ele era um dos que falava contra a mudança da Lei 9478, dizendo que bastava o governo alterar as tarifas, não precisava fazer uma lei nova, e a lei nova retomou a propriedade do petróleo para o país. Então, o Jean Paul Prats era um lobista das multinacionais no Congresso Nacional. De repente, ele virou lá suplente da Bezerra, governador, e virou senador e passou a ser petista. Então, me preocupa aquela história do bicho aí que morde, mas esqueci o nome, o bicho venenoso que. Escorpião, a
O
história do
escorpião, né?
escorpião, que pediu para o sapo atravessá-lo no lago. Aí o sapo disse: não, escorpião, mas você é venenoso, você pode me matar. Não, fica tranquilo, te dou minha palavra. Quando chegou do outro lado, ele picou e o sapo falou: pô, mas você prometeu. Eu disse: pô, mas a minha natureza é escorpião, né, sapo? Eu não posso negar a minha natureza. Então, é mais ou menos essa história aí que preocupa, né? Que se o cara foi lobista a maior parte da vida, tomara até que ele tenha se convertido, mas a gente fica sem muita confiança de que ele tenha realmente se regenerado e tornado um nacionalista. Que durante a
Inclusive,
maior parte do tempo ele funcionou como lobista das multinacionais, do cartel do petróleo. Então, é você botar uma raposa no galinheiro, né?
O Fernando, teve uma. O Jean Paul Prats deu uma declaração recente aí dizendo que o governo Lula não voltaria atrás nessa privatização da Eletrobras, que foi realizada aí, a venda de ações da Eletrobras, que foi realizada aí no meio desse ano. O próprio Jean Paul Prats já disse que o PT não reverteria, o próximo governo Lula não reverteria essa venda de ações. Isso é muito preocupante, né, o Fernando? Muito.
Claro.
A impressão que dá é que eles vão tomar a mesma iniciativa em relação à própria Petrobras, né? A impressão que dá é que não serão desfeitas essas entregas aí, essas vendas que foram feitas aí das refinarias, dos gasodutos, algo que tudo indica. Vai ficar tudo por isso mesmo, né, o Fernando?
Exatamente. Além do que, Anderson, o Jean Paul Prats tem experiência como lobista, mas não tem experiência como administrador da Petrobras. Ele não tem ideia da grandeza, da importância que a Petrobras pode ser a locomotiva que gere progresso para o Brasil. Como ela já foi no passado, quando ela desenvolveu indústrias, 1.500 indústrias fabricantes no Brasil, e essas indústrias geraram outras 3.500 subfornecedores, então você tinha 5 mil empresas fabricando equipamentos do setor petróleo competindo no estado da arte com empresas estrangeiras. O Fernando Henrique destruiu isso quando ele emitiu o decreto Repetro, porque o gás já tinha, na gestão dele, feito um decreto permitindo que as empresas vendessem até pelo dobro do preço internacional, ou seja, criou uma reserva de mercado para empresas nacionais. O Fernando Henrique desfez isso e, inclusive, isentou as empresas estrangeiras de imposto de importação, dando uma vantagem enorme das empresas sobre as empresas nacionais, quebrou as 5 mil empresas, a maioria delas fechou, e as que restaram foram compradas por multinacionais. Então, a Petrobras chegou a comprar 95% dos equipamentos que usava na produção no mercado nacional. Isso tudo foi desmontado e gerou aí um desemprego brutal no país, né? Hoje você tem um índice de desemprego terrível, o emprego que tem emprego de segunda categoria, forma que a Petrobras tem potencial não só para gerar riquezas para o país, como gerar desenvolvimento tecnológico, empregos e tudo. Então, se isso não for revertido, esse processo de desmonte da empresa não for revertido, o povo brasileiro vai assistir o pré-sal ser entregue ao capital internacional. Que, aliás, as vendas de ativos, você vê que os Estados Unidos não compra, né, o cartel do petróleo não compra os ativos, deixa vender para quem quiser. O que ele quer é tornar a Petrobras pequena para poder comprar e levar o pré-sal e a tecnologia junto. Essa é a estratégia, né?
Pois é, não, e o detalhe, Fernando, é que num momento como esse que o país atravessa de crise, num momento que o mundo atravessa, a grande verdade é essa, a expectativa aí de que a gente tenha um cenário trágico aí no próximo ano, há indicações de economistas aí no mundo todo que o planeta, o mundo inteiro vai passar por um quadro de recessão intensa aí durante o próximo período. E nesse momento grave, ô Fernando, mais do que nunca, uma empresa como a Petrobras deveria ser a grande mola propulsora do crescimento do país, né? Mas, ao que parece, isso não vai ser feito ao longo do próximo período. Isso que mais nos preocupa em um momento grave como esse que a gente tem, ô Fernando. Para fechar aqui o nosso papo, qual você acha que seria o nome ideal, na tua avaliação, para presidir a Petrobras ao longo desses próximos 4 anos, ô Fernando? Qual é a tua aposta aí nesse sentido?
Minha aposta é o Guilherme Estrela, que é um técnico de altíssimo nível, nacionalista, competente, sério. A Lava Jato vasculhou a vida dele toda e não achou nada. Tem três nomes aí que eu acho muito bons. Tem o Wildo Sauer, que é outro ex-diretor que foi vasculhado profundamente e não encontraram nada. Então, Estrela, Wildo Sauer, o próprio Gabriel, eu acho um nome bom para Petrobras. O Jacques Wagner é outro que é ex-petroleiro, trabalhou em subsidiário. Então, você tem nomes aí que capazes de administrar a Petrobras em favor do povo brasileiro, que ela tem um.
Opa, tivemos um pequeno travamento aí na transmissão do Fernando Siqueira. Houve algum probleminha na conexão dele lá na. Eu não sei se ele está nos ouvindo, não sei se você me ouve, Fernando, mas
Estou
você
te
me ouve
ouvindo.
bem? É, não, porque
Estou te ouvindo.
a sua transmissão deu uma travadinha aqui durante a sua fala, na hora que você comentava a respeito desses nomes aí que, na tua avaliação, tem possibilidade de assumir a Petrobras. Você falava sobre o Jacques Wagner. Pode continuar a partir daí, por favor.
O Jacques Wagner é ex-trabalhador de subsidiário da Petrobras. Conhece também profundamente a empresa. É um cara sério. Governou a Bahia com muita competência. Então você tem quatro nomes, pelo menos. Tem outros, claro, mas os principais são Guilherme Estrela, Wildo Sauer, Gabriele e Jacques Wagner. Seria assim, momentaneamente, os nomes que eu poderia dizer, né?
Entendo. Então, e a gente já conversou, inclusive, tanto com o Wildo Sauer como com o próprio Guilherme Estrela aqui no programa. Eu não cheguei a dialogar com o Gabriel e com o Jacques Wagner. Eu não sei se o Paulo, lá durante os anos em que ele comandou o programa, ele conversou com esses dois nomes. Mas o Guilherme Estrela e o Wildo Sauer conversaram recentemente conosco aqui no programa. É evidente que são figuras muito capacitadas para comandar a Petrobras nesses próximos anos. Mas vamos ver qual você escolhe aí desse governo de grande aliança. A grande questão é essa, né, Fernando? A gente tem uma gestão aí que não vai ser comandada de fato pelo Partido dos Trabalhadores. Ainda que o Lula esteja na presidência da República, há uma série de partidos, de forças políticas inseridas aí nesse governo e que vão participar da escolha, evidentemente, do próximo presidente da Petrobras. Muitas questões, muitas pressões vão se dar ao longo desse próximo período, Fernando, e a gente, acima de tudo, conta contigo para fazer essa análise do que vai se dar em relação à Petrobras nos próximos 4 anos. Eu te agradeço muito, Fernando, a tua participação. Sim,
Eu tô
por
com
favor.
esperança aí na nova administração, até porque essa ampla aliança pode resultar no. Porque o Lula tem capacidade de diálogo, de comando. Eu tenho esperança que nesses 4 anos o Brasil vai recuperar muita coisa, recuperar sua pujança de dos países mais ricos e viáveis do planeta.
É isso. Acima de tudo, é o que a gente precisa para esse momento grave que a gente tem enfrentado depois de quase 4 anos aí de uma gestão entreguista, deletéria, que a gente precisa de uma reconstrução do Estado Nacional, de que a soberania do nosso país seja respeitada, de um governo que respeite
Isso.
essa soberania. Essa é a grande questão. Fernando, muito obrigado mais uma vez pela tua participação aqui conosco no programa de hoje. Te agradeço muito por você se dispor a conversar conosco aqui no Faixa Livre, e a gente volta certamente a dialogar ao longo dos próximos períodos. Fernando, muito obrigado a você. Eu te desejo um bom
Bom,
dia e deixo o meu abraço.
um abraço a você e seus ouvintes aí, seus participantes.
Obrigado, Fernando. Até a próxima. Conversamos aqui com o Fernando Siqueira. O Fernando, que é diretor administrativo e financeiro da Associação dos Engenheiros da Petrobras, a EPET, conversou com a gente aqui um pouquinho a respeito das movimentações em torno da transição de governo lá na Petrobras, a possibilidade aí do senador Jean Paul Prat ser escolhido como presidente da estatal. Há críticas aí da EPET em relação à possível indicação do Jean Paul Prats para presidir a Petrobras, enfim. Inclusive, a gente deixa o espaço aberto aqui no nosso programa para que o Jean Paul Prats, caso ele queira se posicionar em relação a essas críticas que foram feitas aí pela EPET nos últimos tempos, fica aqui, os microfones do Faixa Livre estão abertos aí à participação do senador Jean Paul Prats.
Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Essa conta encontra-se em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, uma das nossas entidades patrocinadoras. Mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer a sua doação de qualquer valor utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira radiofônica no ar.